Alfa.
Muito obrigado, caro ouvinte, por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda ao Alfa 1013. Começa agora a sua rúbrica mensal, o Alô Consulado, com o Miguel Costa, dito social do Consulado-Geral de Portugal em Paris, hoje acompanhado por Pedro Pacheco, adido da Segurança Social. Bom dia.
Bom dia, Didier, bom dia a todos os ouvintes. Comprometido, Didier, cá estamos em estúdio, este programa neste mês. E pronto, e agradecer uma vez mais esta nossa parceria, e não há dúvida que em estúdio a dinâmica também é um pouco diferente. E hoje tenho aqui comigo também o Dr. Pedro Pacheco, é o nosso adido da Segurança Social, que também vai falar, ele que ocupará grande parte do programa com este tema da Segurança Social, também elucidar as pessoas sobre esse tema, mas deixo o Pedro também se apresentar aqui aos nossos ouvintes.
Obrigado, Miguel. Bom dia. Obrigado também ao Didier. Obrigado à Rádio Alfa por esta oportunidade de mais uma vez poder vir aqui e tentar elucidar um pouco as pessoas sobre esta temática da Segurança Social, que às vezes parece que é algo muito subjetivo, tem alguma subjetividade, mas exatamente por isso é importante haver alguém que possa ajudar a esclarecer as questões e a dar algumas explicações que facilitem a vida das pessoas que precisam tratar de temas associados à matéria genérica da Segurança Social.
E vamos então esclarecer essas questões todas dentro de instantes, mas antes disso, como sempre, começar a nossa rúbrica com as atualidades do Consulado-Geral de Portugal em Paris.
Exatamente, Dia. Só eu também serei rápido para deixar também o tempo ao Dr. Pedro, mas eu queria falar dois temas. Primeiro, a questão do nosso site e a consulta da nossa informação no site do Consulado. O site tem bastante informação relativa aos documentos e as diligências que as pessoas podem e necessitam fazer junto do consulado. Por isso aconselho sempre a que seja consultado o nosso site, essas informações, porque muitas vezes a informação está lá e evitam a questão de estarem a telefonar para o nosso centro de atendimento consular, que está a funcionar perfeitamente e atendem e dão essa informação. Mas se calhar acaba por ser muito mais prático para as pessoas provavelmente poderem consultar o nosso site, onde está toda essa informação, e também tem acesso também à plataforma de agendamento do consulado, onde poderão ver que já não há aquela pressão que havia há um ano atrás. As coisas têm vindo-se a regularizar e a normalizar desde então. Queria também referir que nós vamos ter mais um ato eleitoral muito em breve, que é a eleição para o Parlamento Europeu. Realizar-se-á durante dois dias no consulado, entre o 8 e o 9 de junho. O voto é presencial para todas as pessoas que estão recenseadas na Comissão Recenseadora de Paris. Votam presencialmente, mas há uma particularidade nesta eleição que tem a ver com as pessoas que optaram por votar pelos deputados pela França, vão votar nas câmaras municipais e não votam pelos deputados eleitos pelo Portugal, que é para que é esta eleição. Por isso, cabe a cada um verificar ou provavelmente sabe, quando se inscreveram na Câmara para votar, se optaram por votar pela França, pelos deputados franceses. Depois, falar também que dos apoios ao movimento associativo, saiu no dia 15 deste mês a lista dos apoios, da proposta de apoios, da primeira avaliação das candidaturas aos apoios da DGACCP, da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que tem um decreto-lei que é o 124/2017, que regula estes apoios. E as associações que se candidataram no ano passado, até 31 de dezembro, a estes apoios, houve esta primeira fase de avaliação e saiu a primeira lista relativamente à proposta das associações que foram admitidas, aprovadas, e o valor que foi atribuído a cada associação, e também aquelas que foram excluídas, e os projetos que foram excluídos. E agora vai haver a fase das pessoas pedirem esclarecimentos, de reclamações, e em 15 de maio sairá a lista definitiva, homologada pelo seu secretário de Estado. No entanto, esta primeira lista, eu falo neste assunto, que é para quem for do movimento associativo e esteja a ouvir, para saber que realmente há estes apoios. Os consulados podem, e através dos consulados, a DGACCP pode apoiar projetos do movimento associativo, no qual o consulado, aqui na nossa área, houve 62 projetos que foram apresentados, a sua maioria, diria mesmo, mais de 90% foram apoiados, onde a proposta que é feita ronda os 230 mil euros. Isso é um valor significativo, e por isso as associações que pretenderem podem sempre vir ter connosco ou com o consulado, que nós apoiaremos a constituição do processo todo para de candidatura, que será feito no próximo semestre. Relativamente aos eventos, referir que hoje vamos ter um evento no consulado. Será um evento de uma apresentação de uma exposição, da exposição com a Natália Afonso. É uma exposição que sobre o 25 de Abril, é uma exposição que nós, com a Natália, convidamos alguns artistas de vários países que quiseram contribuir com a sua visão do 25 de Abril, e no qual associou-se também alunos de português, do ensino de português, que fizeram também alguns desenhos e alguns textos sobre o 25 de Abril, que serão expostos agora no consulado a partir do dia 2 e até ao fim do mês de Abril. Por isso é uma oportunidade também de nos associarmos a estas iniciativas da comunidade que andam à volta do 25 de Abril, que são bastantes e que se vão desenrolar agora, pertinamente, principalmente entre o fim de semana do 20 e o fim de semana do 27 e 28, onde há imensas iniciativas da comunidade, o que prova também a importância que a comunidade dá a este marco histórico da nossa vida. Uhum. E como país, por isso nota-se o impacto que teve na comunidade, mas também se tem notado o impacto que teve na França, porque a França também teve foi muito sensível e virou-se muito para o 25 de Abril, e o reflexo é aquilo que também as câmaras municipais e as autoridades francesas estão a dar a importância que estão a estas comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril. Entre isto, o consulado tem-se associado a alguns eventos, este é um deles. Teremos também uma apresentação de uma banda desenhada, que é a Borboleta, da Madeleine Pereira, que será, ao fim e ao cabo, é uma procura de uma jovem sobre a história do seu país e a história do seu pai, que muitas vezes é o que acontece, também é o reflexo muitas vezes do que aconteceu com os nossos jovens, os pais, muitas vezes fechavam-se, não falavam deste género de situações que viveram em Portugal em termos da ditadura, e que depois os jovens vão tentando com curiosidade saber as suas raízes e vão procurando essa informação. Uhum. E esta banda desenhada é muito à volta dessas histórias. Ou seja, uma redescoberta ou um procurar das suas raízes através de histórias dos seus pais.
Madeleine Pereira, que será muito em breve convidada aqui do Alfa 1013.
Muito bem, ótimo. E depois os eventos que a comunidade faz, o movimento associativo, que são imensos. Nós também continuamos com o ciclo de debates, que parte deles são feitos no consulado, outros são na Universidade de Nanterre ou na Casa de Portugal, que é uma organização também da doutora Graça dos Santos, da companhia Cailai, professora universitária de Nanterre, do Quirilus e da Cátedra de Lindo Sintra, com apoio também do Instituto Camões, e que são um grupo de seminários que se vão desenrolar até ao fim do ano e que vão ser concluídos com um colóquio internacional. E pronto, da questão dos inventos, há sempre muita coisa a falar, mas eu também, quando começo a falar, estendo-me um bocado, e por isso vou ter que passar a minha palavra ao Pedro, que é o tema principal do programa de hoje, e agradecer também aos ouvintes de estarem, da atenção que eles dão também a este programa e estes temas que pensamos que são úteis para elucidarmos as pessoas relativamente a estes assuntos.
Exatamente, mas por agora vamos marcar uma curta pausa. Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa, mais precisamente ainda à sua rúbrica mensal, o Alô Consulado. Vamos agora tentar esclarecer todas as suas questões, caro ouvinte, sobre temas relacionados com a segurança social, com o Sr. Pedro Pacheco, adido da Segurança Social do Consulado Geral de Portugal em Paris. A palavra agora é sua, por onde quer começar?
Ora bem, eu se calhar dediquei aqui algum tempo a pensar sobre um ou outro tema que faria mais sentido referir. Normalmente a temática que as pessoas mais procuram, e não é de estranhar, é a matéria das pensões. É sobre essa que eu falo regularmente nos eventos que realizamos com o apoio dos consulados, seja de Paris, seja das outras jurisdições em França. Mas eu gostaria de me focar desta vez não tanto na reforma, porque é um tema que é bastante massacrado, não é? Tem muita procura. Nós costumamos dizer na brincadeira que se fosse um produto de supermercado estava sempre esgotado. É normal que haja essa procura, mas há uma outra temática talvez um pouco anterior, que também está relacionada com pensões, que é a questão da pensão de invalidez. Muitas vezes eu tenho-me apercebido de algo que me parece ser um pouco grave, está a necessidade das pessoas terem informação atempadamente. Existe a ideia errada de que um português que esteja a trabalhar em França e que tenha um acidente de trabalho e que, como decorrente desse acidente de trabalho ou mesmo de uma doença, seja forçado a entrar numa situação de invalidez e a requerer uma pensão de invalidez em França, que pelo facto de estar a receber essa pensão de invalidez em França, não teria direito a receber a pensão de invalidez em Portugal. Ora, isso não é verdade. É claro que existem regras, como em tudo, não é? De uma forma muito simplista, portanto, o principal que se tem que reter aqui é que, eu diria que são duas coisas. Em primeiro lugar, para poder ter direito também a uma pensão de invalidez em Portugal, tem que ter carreira em Portugal, você tem que ter feito descontos em Portugal. Isso é uma condição inatacável e que tem que estar preenchida. Relativamente a esses descontos, tem que ter pelo menos 3 anos, se for assim, uma situação de invalidez absoluta, ou 5 anos for uma situação de invalidez relativa. Portanto, resumidamente, a absoluta é uma situação em que a pessoa está mesmo incapaz para qualquer tipo de função, de trabalho, enquanto que a relativa poderá não exercer as funções que estava a exercer antes. Por exemplo, se for uma pessoa que estava a trabalhar na construção civil, que é uma área particularmente sensível à existência de acidentes, não é? É um trabalho penoso e perigoso, não é? Em muitos casos. Portanto, a pessoa poderá ficar incapacitada de fazer, de exercer funções na construção civil, especificamente naquilo que faria, mas poderá fazer outras coisas. Portanto, diria que essa é a grande diferença. Além disso, além da questão de ter descontos em Portugal para poder ter uma pensão de invalidez em Portugal, ou também ter uma pensão de invalidez em Portugal, há a segunda questão, que é óbvia, não é? Para haver uma invalidez tem que haver uma situação clínica comprovada. Ora bem, e aqui é um outro alerta. Se por um lado é verdade que estar a receber pensão de invalidez em França não retira o direito de ir em Portugal, desde que preenchidas as condições de ir em Portugal, por outro, o facto de ser pensionista de invalidez em França também não significa que automaticamente tenha direito à pensão de invalidez portuguesa. Porque esta é outra dúvida que surge com frequência. Portanto, como eu disse, para ter direito à invalidez portuguesa tem que ter pelo menos 3 ou 5 anos de descontos e, além disso, tem que ter essa incapacidade, digamos, verificada. E aqui a questão é que a decisão que foi feita pelos juízes franceses relativamente à pensão de invalidez francesa não tem correspondência automática em Portugal. O que significa que a pessoa vai ter que fazer uma segunda avaliação médica, uma segunda junta médica. Essa junta médica, apesar de estarmos agora a falar de uma pensão portuguesa, é feita em França também. Portanto, os serviços portugueses pedem aos franceses, os franceses fazem a avaliação, farão uma segunda avaliação e depois enviam o resultado. Normalmente são relatórios, análises, exames, radiografias, etc., para os físicos portugueses, e aqui uma parte de físicos portugueses médicos, que face às regras médicas vigentes em Portugal, que não são iguais em França, não são iguais na Suíça, na maior parte dos países da União Europeia há diferenças, vão avaliar e, portanto, como consequência disso, das duas uma, ou a pessoa vai ter direito também à pensão de invalidez portuguesa, ou não vai ter, provavelmente será pela esta questão da incapacidade que foi verificada, embora para a França seja considerada como dando direito, digamos, à invalidez, em Portugal poderá não dar. Portanto, deixar esse alerta, porque é algo que eu verifico às vezes, as pessoas têm esta ideia, volto a repetir, que não têm direito à cabeça, o direito é algo que, para se verificar, tem que se pedir. Portanto, é algo também que eu digo com frequência, seja uma pensão de invalidez, seja uma prestação social ou de reforma, o que for, para nós sabermos que temos direito, porque é muitas das perguntas que eu recebo é, eu tenho direito, e a minha resposta é, não sei. Eu posso ver que se você preenche as condições do ponto de vista da segurança social, mas tudo o que seja médico, não tenho forma de saber, também não sou médico, não é? Uhum. E mesmo que fosse, não faria essa avaliação. Portanto, tem que haver um pedido, e como resultado desse pedido, haverá uma decisão. Claro que é importante saber à partida se faz sentido fazer esse pedido, porque se não tiver descontos em Portugal, não vai ter uma pensão de invalidez em Portugal, por exemplo.
E temos aqui justamente uma pergunta do Mário, um ouvinte nosso que nos chega através do nosso WhatsApp, o 06-6210-9860, que pergunta assim: como posso pedir a minha pensão de invalidez, que formulários e documentos tenho de entregar?
Bom, então agora esta questão é igual tanto para a pensão de invalidez como para a pensão de velhice ou mesmo para a sobrevivência. Portanto, qualquer cidadão da União Europeia que esteja a viver em França e que tenha trabalhado em França, quando chegar à altura de pedir uma pensão, esse pedido é feito no serviço francês. Ou seja, estou a falar, a pensão portuguesa, para quem reside em França, trabalhou em França, é feito o pedido nos serviços franceses. Portanto, os formulários são os formulários franceses. Não há um formulário português que seja utilizado em França. Uhum. É preenchido o formulário francês. E já agora aqui um à parte. No caso da invalidez, faz sentido quando a pessoa vai pedir a invalidez francesa, peça logo também a portuguesa, porque é o mesmo formulário, no mesmo serviço que é entregue, tem aqui a indicar que trabalhou em Portugal e que terá descontos em Portugal. A partir daí, o serviço francês desdobra aquele pedido e envia o pedido também para Portugal, que sequencialmente irá notificar a pessoa, a dizer tem ou não tem o período necessário, vai ter que fazer uma junta médica neste dia, ou neste centro médico, mas em França. Se a avaliação médica será feita em França, e depois de ser feita a avaliação, de ser recebido os relatórios em Portugal, haverá uma decisão. Claro que isto significa que este processo é mais lento do que o processo francês puro e duro, porque está tudo concentrado cá, e além do mais, são situações em que muitas vezes as pessoas, quando vão para uma pensão de invalidez, já estão numa situação que vai arrastando ao longo do tempo. Portanto, não é necessariamente algo imediato digamos que acontece de repente. E a mesma situação já não é verdade para Portugal, porque Portugal não sabe se a pessoa está a trabalhar cá, se tem uma situação de invalidez ou não, só irá saber no âmbito desse pedido.
O Mário pergunta ainda: quanto e quando vou receber?
É assim, é a mesma resposta. Os valores que se vão receber de pensão de invalidez portuguesa dependem dos descontos que estão feitos em Portugal. Além do mais, a avaliação da própria incapacidade é determinante para os valores, porque não são exatamente iguais os valores para a relativa e para a absoluta. Normalmente, na absoluta recebe-se mais, porque as pessoas têm mesmo uma incapacidade. Eu não gosto muito de usar esta expressão, mas é aproximada do total, não é? Não pode mesmo exercer nenhuma função. Além disso, há outros apoios associados à pensão de invalidez, também, em alguns casos, também servem para a reforma. Por exemplo, há pessoas que têm situações de dependência, ficam a precisar de apoio de um terceiro. E nesse caso, nós em Portugal temos algo que aqui em França também existe, similar, que chama-se complemento por dependência, e também isso é avaliado, se essa pessoa precisa de ter esse apoio, e se esse apoio é financiado ou não pelo Estado. Sendo que aqui há uma parte, é que se a pessoa já estiver a receber um complemento de dependência francês, não vai ter direito ao português, porque os valores ultrapassam os limites portugueses. Há só esta ressalva, digamos. Portanto, não é possível dizer, porque isto, os valores dependem exatamente da situação específica. Nunca uhum. poderia dizer, mesmo que tivesse aqui a informação, senão estariam todos a ouvir o caso do Mário, não é? Portanto, não é possível saber isto à cabeça. É possível fazer uma simulação disso no que respeita aos descontos que estão em Portugal, E já agora, o próprio pode fazer essa simulação. Se estiver inscrito na Segurança Social Direta, que é o portal da Segurança Social Portuguesa, consegue, estando inscrito, consegue fazer uma simulação da pensão de invalidez com base nos descontos que estão lá registados. Claro que, como todas as simulações, não é um valor absoluto, é sempre uma aproximação, pode ter variações para cima ou para baixo, mas ficará com uma ideia dos valores específicos. Há bocadinho, acho que não respondi à parte dos documentos. Os documentos que serão entregues, portanto, são, do ponto de vista do pedido português, como são entregues no serviço francês, serão os mesmos que foram entregues para a França. Portanto, não há nenhuma necessidade adicional. Se for necessário mais algum documento, Portugal notificará a pessoa a pedir este ou outro documento específico. Normalmente, o que se pedem sempre são os relatórios médicos, genéricos, especiais, consoante a situação.
Doutor Pedro Pacheco, qual é a diferença precisa entre a pensão de invalidez relativa e a absoluta?
Bom, lá está. Em termos de conceito, relativa significa que a pessoa está com uma incapacidade em que não possibilita continuar a fazer aquela função específica. Portanto, há bocadinho que falei num exemplo da construção civil, mas, por exemplo, alguém que fica uma incapacidade em que fosse, por exemplo, pedreiro, não, já não pode utilizar as mãos, ele já não pode ser pedreiro. Uhum. Mas não quer dizer que não possa ter outro tipo de trabalho. Felizmente existe essa possibilidade, portanto, não é necessariamente uma situação de incapacidade absoluta, pode ser relativa. Às vezes nós associamos o relativo ao absoluto a coisas mais, simplistas. Por exemplo, uma situação de cegueira também não é necessariamente ou não gera necessariamente uma incapacidade absoluta. Tudo depende, lá está, estamos a falar de incapacidades no âmbito laboral, não é no âmbito da vida, não é? No caso da absoluta, como eu referi, portanto, já é algo em que a pessoa fica completamente impossibilitada de ter um rendimento de trabalho, de ter uma função que permita ter esse rendimento de trabalho e sobreviver com ele, não é? Portanto, essa será a principal diferença. Além disso, a questão dos descontos, 3 anos para ter uma relativa, uma absoluta, aliás, e 5 anos para ter uma relativa, porque quanto mais grave é o grau de incapacidade, menos anos de descontos se exigem para ter acesso.
Uma pergunta aqui da nossa ouvinte Emília, que diz assim: bom dia, se eu estou aqui, há 8 anos na França, trabalhei há algum tempo, mas com poucos descontos, trabalhei ao negro, depois fiquei doente e tratei do rendimento mínimo e disseram-me que, como eu tenho 62 anos, podia tratar de invalidez. Será que tenho mesmo direito à invalidez?
Vamos lá ver, se o ter ou não ter direito, como eu disse, em qualquer parte implica fazer um pedido.
Uhum.
Relativamente à francesa, se estão a propor essa solução, provavelmente é porque já houve uma avaliação, mínima que seja, de que aquela pessoa não vai ter condições de continuar a trabalhar. Portanto, depois depende da avaliação médica que é feita cá. Nessa circunstância, se esta senhora tiver também descontos em Portugal, poderá-se habilitar, poderá também requerer nesse mesmo ato uma pensão de invalidez portuguesa, que depois poderá ser relativa, absoluta, poderá ter direito ou não, não é? Já agora uma questão também que às vezes confunde um pouco, ao contrário da pensão de reforma, que há uma idade a partir da qual nós podemos pedir, mesmo assim com exceções, mas há uma idade, neste momento é aos 66 anos e 4 meses em Portugal, para o ano já vai ser 66 e 7 meses, vamos voltar a ter a idade da reforma que tínhamos antes da pandemia, portanto é um retorno a essa idade. No caso da invalidez não há propriamente uma idade. Ou seja, infelizmente acontece, pronto, também há jovens que têm situações de invalidez, às vezes até bastante graves, e isso não é o facto de não terem uma determinada idade que retira-lhes o direito. Simplesmente tem que se verificar a questão da invalidez, em concreto, e os descontos.
O pagamento da pensão de invalidez pode ser interrompido ou suspenso?
Sim, pode. De modo geral, qualquer prestação, qualquer apoio social ou pensão pode ser interrompida, basta que uma das condições deixe de se verificar. A forma mais simples de dizer é, se por exemplo se verificar que numa situação de incapacidade relativa, e isto acontece, e por um lado até é uma boa notícia, não é? Às vezes há situações que inicialmente são avaliadas como permanentes, não é? Isto pronto, é um pouco de terminologia jurídica, mas as pensões para serem atribuídas têm que ser sempre no contexto de haver uma condição clínica permanente, que se vai manter ao longo do tempo. Felizmente, tem havido evolução a nível médico que permite que situações que há uns anos atrás eram permanentes agora possam ser tratadas, até curadas. Isso é uma das situações em que interromperá logo o direito, embora eu admita que seja uma situação infelizmente rara. Além disso, há sempre pressupostos que têm que ser cumpridos. E um deles, no caso da pensão de invalidez, além da manutenção da situação, não é? É o cumprimento de algumas regras legais. Por exemplo, há questões, há reavaliações que podem ter que ser feitas da situação. Às vezes é mais comum, ou costuma ser mais comum, haver reavaliação porque a situação se degrada, infelizmente, não é? E às vezes aquilo começou como uma relativa, passa a ser absoluta, porque as doenças ou a própria condição clínica vai-se degradando com o tempo, e isto não está relacionado com a questão da idade, porque aí também há uma degradação também, muitas vezes, mas não sendo cumpridas certas condições ao longo do tempo, pode haver uma suspensão. Além disso, há uma suspensão que ocorre muito aqui, eu digo aqui, no estrangeiro, digamos, em que, na verdade, não é uma suspensão do direito, é uma suspensão do pagamento, e mesmo assim é uma suspensão que tem uma explicação simples. Uhum. Invariavelmente as pessoas esquecem-se de, ao pedirem uma pensão, seja de invalidez, seja de reforma, esquecem-se de pedir para que o pagamento seja feito por transferência bancária, via bom banqueiro. Ora, isso é um enorme erro. Porquê? Porque a outra opção, para quem não pede pagamento para transferência bancária, é carta-cheque. Para terem ideia do que é que isto é carta-cheque, estamos a falar de um pagamento em que é emitido um cheque, e já agora a Segurança Social não tem cheques, portanto a Segurança Social em Portugal contrata um banco para emitir o cheque. Depois esse cheque é enviado pelos correios portugueses. Vem para a França, é recebido pelos correios franceses. E a pessoa, ao receber esse cheque, pode depositar, e já agora só pode depositar aquele cheque numa conta bancária que corresponde ao nome que está no cheque, não é? Mas pode depositar em qualquer banco em França, onde tenha conta. Nós, à partida, não sabemos se aquela pessoa tem conta num banco, por exemplo, no BCP aqui, ou se tem conta na La Poste. Portanto, o próprio é que tem contas onde tiver, portanto, tem a liberdade para isso. Mas qual é o problema? É que muitas vezes essas cartas de cheque extraviam-se. E quando se extraviam três cartas, primeiro quando se extravia uma já é chato, porque estamos a falar muitas vezes do único rendimento da pessoa, seja de pensão de invalidez, seja de reforma ou mesmo a de sobrevivência. Segundo problema, se houver três pagamentos que por alguma razão, porque se extraviaram, porque a pessoa eventualmente até as recebeu mas não os depositou, como os cheques têm uma certa validade, normalmente são 6 meses, se a pessoa naquele prazo não depositar o cheque, neste caso os três cheques, não é? Automaticamente é a suspensão do pagamento da pensão. Porquê? É uma questão preventiva, porque pode significar, por exemplo, aquela pessoa faleceu, por isso é que os cheques não foram depositados, os cheques não foram dar à pessoa certa, e portanto, para evitar desvios, não é, dos pagamentos, suspendem. E aí, depois tem um problema que é o processo de reativação do pagamento é doloroso, porque implica não só a Segurança Social, implica os bancos. Posso dizer que este processo pode demorar até 6 meses. Portanto, estão a ver o que é que pode implicar um problema com uma carta-cheque ou com três, haver suspensão de pagamentos durante 3 meses, a pessoa, mesmo que venha no mês a seguir dizer alguma coisa, para se perceber que não foram recebidos os cheques, já vamos em 4, mais 6 para resolver o problema no pior dos cenários, vamos em 10. Portanto, convém evitar isto de todo, porque essa suspensão é particularmente grave. É uma suspensão que é complicada de resolver, e a solução é muito simples, ou seja, para evitar o problema é muito simples, é quando se faz o pedido logo inicial, envia-se logo a informação bancária, pede-se logo automaticamente, aqui neste caso no serviço francês, dizer que já agora enviem também para Portugal o pedido e enviem esta informação bancária juntamente com o pedido, porque eu quero receber por transferência bancária e evitar a todo o custo a carta-cheques.
Doutor Pedro Pacheco, temos aqui uma pergunta que foge ao tema da pensão de invalidez. É uma questão sobre o cartão europeu de seguro de doença. Em que países pode ser utilizado o meu cartão? Pergunta ao Joaquim.
Ora bem, o cartão europeu de seguro de doença é, como a própria designação diz, é um cartão que pode ser usado em qualquer país da União Europeia e também na Suíça, porque há acordos nesse sentido. Já agora, embora o cartão seja europeu, cada país emite o seu, são todos iguais, têm uma designação diferente, por exemplo aqui em França é a Carte Européenne d'Assurance Maladie, que é a tradução da designação do cartão. Portanto, neste caso em concreto, eu não sei se estamos a falar de alguém que tem um cartão emitido por Portugal ou emitido por França, porque a emissão deste cartão não está relacionada com a nacionalidade. Okay. É um aproveita deixa da pergunta. Muitas vezes há esta dúvida, as pessoas pensam que a cobertura de saúde em França ou noutro país paga por Portugal decorre do facto de serem nacionais portugueses, não é verdade? Decorre do facto de terem trabalhado em Portugal, terem descontado ou serem pensionistas portugueses, isso sim. E, portanto, alguém que adquire nacionalidade e nunca viveu em Portugal não vai ter direito ao cartão europeu. Alguém que tenha nascido português daqui em França, nunca tenha estado em Portugal, no sentido de residir em Portugal, nem tenha descontado em Portugal, também não vai ter direito ao cartão europeu emitido por Portugal. Poderá então ter direito ao cartão europeu, neste caso à carte de reconhecimento consumado, emitida por França. Tem o mesmo valor, as condições são exatamente as mesmas, valor no sentido legal, não é? As condições são exatamente as mesmas, possibilita que a pessoa, quando vai de férias, porque este cartão europeu é utilizado para o que se chamam estadias curtas, não é? Quando vamos de férias a um país, ou mesmo quando vamos estudar, não é? Não serve quando vamos trabalhar, não nos dá cobertura de outro país porque quando vamos trabalhar, e portanto serve para situações urgentes, não é? Por exemplo, a pessoa vai de férias, por hipótese, à Suíça, não é? Está a viver aqui em França, leva a carta europeia e vai à Suíça. Tem um acidente de ski, acontece infelizmente com muita frequência. Todos os serviços de saúde e a cobertura de saúde associada àquele acidente ficarão por parte da França, se for a carta europeia. E portanto a pessoa tem essa cobertura, apesar de não estar a utilizar no país que a emitiu. E é essa a vantagem da carta europeia. Portanto, é algo que eu recomendo sempre que as pessoas, tanto os que estão em Portugal e vêm para a França, como os que estão em França e vão para algum país na União Europeia, atempadamente tratem sempre de pedir isso. Aqui em França isso é pedido na Caisse Primeira da Assurance Maladie, aquela a qual pertencem, não é? Convém pedir com alguma antecedência, porque às vezes pode haver maior fluxo de pedidos e terem mais dificuldade em emitir, porque, como eu disse, isto não é só uma questão de pedir. Isto é uma questão de avaliar o direito a. E como tal, havendo uma avaliação, o tempo de avaliação demora mais do que simplesmente o tempo de emitir o cartão, não é?
Miguel, Pedro, vamos por agora marcar uma curta pausa. Muito obrigado por estar ligado à Rádio Alfa. Ainda estou aqui na companhia do Miguel Costa, adido social do Consulado-Geral de Portugal em Paris, e com o Pedro Pacheco, adido da Segurança Social. E durante a nossa pausa recebi aqui uma pergunta do Francisco, que diz assim: bom dia, chamo-me Francisco, gostava de fazer uma pergunta um pouco fora de contexto de hoje acerca da reforma. Eu estou a trabalhar em França, vai fazer 14 anos de descontos aqui e 23 em Portugal, e gostava de saber se, um dia que vai embora, tenho direito a esses 14 anos aqui em França, porque disseram-me que tenho que trabalhar no mínimo 15 aqui, porque senão perco os meus direitos todos da reforma. Será mesmo assim? Obrigado.
Ora bem, em primeiro lugar dizer que já reparei que o Francisco andou-se a informar previamente, o que é bom. A boa notícia que eu lhe tenho que dar é que sim, existe a regra dos 15 anos, mas não é específica só para a França. Ou seja, como ele tem descontos em Portugal e em França, os 15 anos que vão ser contabilizados é entre Portugal e França. Portanto, se eu percebi bem, ele tem 14 em França, uhum, mais 23 em Portugal, ele terá 37, assim, números redondos. Portanto, ele já neste momento já preenche o requisito para ter pelo menos 15 e para ter uma pensão em França, tanto em França como em Portugal. Aliás, em Portugal, ele só com os 23 já teria direito, mas irá aproveitar, juntar o tempo francês também. Eu não sei qual será a idade dele, mas já agora... Se realmente, isto fazendo contas por alto, como é óbvio, uhum, se ele tiver mesmo 37 anos completos de descontos, porque uma coisa é ter descontos durante um ano, outra coisa é ter um ano de descontos, não é?
Ele tem 52 anos.
52 anos, ainda é novo, já está a trabalhar há muito tempo. Isto significa que ele, neste cenário, ter 37 e continuando a trabalhar, como é óbvio, ele provavelmente poderá, quando chegar aos 60, poderá pedir uma reforma antecipada em Portugal. Reforma antecipada basicamente significa pedir antes da idade, e os requisitos é ter pelo menos 40 anos de descontos, e como há a questão dos 15, pode juntar os de Portugal, França, se ele também tivesse trabalhado na Suíça, no Luxemburgo, todos os países da União Europeia, pode-se juntar esse tempo, uma coisa chamada totalização, que é uma soma do tempo. E o outro requisito, portanto, é o requisito dos 60 anos, tem que ter pelo menos 40 anos de descontos. Depois há um senão, que é, se ele aos 60, estou a falar neste caso do Francisco, que foi que fez a pergunta, claro, mas aplica-se a outros ouvintes, se aos 60 anos a pessoa só tiver 40 anos, pode pedir a antecipada, mas provavelmente vai ter uma penalização. Para não ter penalização, nesse cenário, teria que ter provavelmente 45, 46 anos de descontos, e se calhar já não os conseguiria ter aos 60, se calhar aos 62, mas ainda seria possível de antecipar. Isto leva a uma questão muito importante que eu falo várias vezes nos eventos, tanto aqui no Consulado em Paris, como quando faço os eventos fora ou com as associações, que é importante que a pessoa saiba previamente, e é isso que o Francisco está a fazer, e bem, que a pessoa saiba previamente qual é a carreira que está registada em todos os países onde trabalhou. Porquê? Porque ele agora tem 52, ele provavelmente quando chegar aí aos 57, 58, poderá antecipar, sabendo já exatamente quais são os descontos que estão em todos os países, poderá antecipar e tomar uma decisão de antecipo ou não antecipo o meu departe à la retraite, não é? Neste caso à portuguesa, claro. E poderá depois fazê-lo isso também aqui em França. Portanto, é importante ter esta informação atempadamente para se tomar uma decisão, porque às vezes as pessoas tomam a decisão de se aposentarem com base nos anos que trabalharam, e isto é um alerta, não são os anos que contam, são os anos que trabalham que descontam, não são os anos que se trabalhou que contam, são os anos que se descontaram que contam. Portanto, se trabalhar 20 e descontar 10, tem 10, não tem 20. Por isso é importante fazer esta preparação, não é? Digo, do modo geral, no que respeita à reforma, talvez no mínimo 6 meses antes, bate certo com o prazo que eles utilizam aqui em França, eu anteciparia talvez 1 ano ou mais antes. Porque sempre que há este benefício, digamos, de juntar as carreiras de vários países, também há uma complexidade. É que tem que haver uma decisão dos dois lados, tem que haver uma resposta dos dois lados. E não podemos contar com o mesmo prazo de resposta quando o processo está todo tratado aqui em França e quando tem que meter um outro país, ou vários países, ao barulho, e que tem que comunicar entre si, já não é uma coisa tão rápida, naturalmente.
Surgiu-nos agora uma pergunta do Joel. Bom dia, tenho uma pergunta acerca da reforma também. Fiz 4 anos de tropa paraquedista em Portugal e sou antigo combatente. Como posso saber a idade exata para entrar na reforma, sabendo que depois desses 4 anos sempre trabalhei em França?
Ok, então já agora aproveitar e agradecer a pergunta também do Joel, como a dos outros todos, mas é um outro tema que cada vez mais tem vindo ao de cima. A questão do serviço militar obrigatório, do cumprimento do serviço militar obrigatório e do impacto que isso tem a nível de reformas. Eu vou aproveitar a deixa, portanto, vou primeiro, digamos, responder expressamente à questão do Joel e aproveito depois para generalizar aqui um pouco para abranger outras situações.
Sim, no caso temos 7 minutos.
Ok, sim. No caso do Joel, enquanto antigo combatente, a pensão que ele terá direito será uma pensão de antigo combatente, para começar, que não é a mesma coisa que uma pensão de velhice. Depois, poderá também ter direito a uma pensão de velhice, uma vez que isto tem descontos em Portugal, porque o que acontece é que as pensões de antigo combatente não dependem de ter descontos. Ou seja, é uma coisa à parte, não é? Isto só mesmo para os antigos combatentes que estiveram no ultramar. Normalmente é considerado ultramar, zona de guerra, Angola, Guiné e Moçambique. Portanto, Cabo Verde não é considerado. Ah, e depois também há os outros à partes, Índia e Timor. Cabo Verde normalmente não é considerado como zona de guerra, pelo menos não foi assim considerado ao longo dos tempos. Portanto, no caso do Joel, ele terá direito à pensão de não necessariamente a de velhice, quer dizer, também terá, mas terá direito à pensão de antigo combatente, isso é uma coisa à parte.
Afeganistão e Kosovo, diz ele.
Isso aí já é um outro contexto, já não estamos a falar do ultramar. Os antigos combatentes é específico da situação que aconteceu durante a guerra colonial. Uhum. Portanto, aí já não, ele já não, então, não é um antigo combatente, quando muito é um novo combatente. Portanto, então a situação dele, afinal, não é de antigo combatente, é sim de, por isso é que a designação é antigo, não é só combatente. Aí já será uma pensão de velhice normal. Aí então a questão é que ele tem que verificar se esse tempo do serviço militar obrigatório, se já está registado na Segurança Social. O que eu recomendo, independentemente de estar ou não estar, é que ele obtenha uma certidão do Ministério da Defesa Nacional, que explico muito rapidamente para que é que serve. Serve não só para ele provar esse tempo que esteve, poderia ter sido no ultramar, pelos vistos não será, e serve para que a Segurança Social tenha essa informação, neste caso a Segurança Social portuguesa, mas também serve para a Segurança Social francesa, porque ele estando em França, se tiver também descontos cá, o serviço militar obrigatório, o tempo que ele fez em Portugal, será contabilizado na reforma francesa, depois, claro, de acordo com as regras francesas. E essa certidão, normalmente, serve para todos estes âmbitos. Serve para os antigos combatentes do ultramar, serve para pedir a pensão de velhice aqui, a reforma, a retraite francesa, e serve para juntar esse tempo de serviço militar à carreira contributiva da Segurança Social para pedir uma pensão de velhice. Portanto, eu recomendo sempre que tratem de pedir essa declaração antecipadamente.
E só aqui a referir que o Joel tem cartão de antigo combatente da República Portuguesa, tem número de identificação, tenho aqui a foto debaixo dos olhos. Temos agora 4 minutos, então, para concluirmos este Alô Consulado, Dr. Pedro Pacheco e Miguel Costa.
Bom, eu gostaria só mesmo de agradecer não só a possibilidade de estar aqui, de transmitir algumas informações úteis, e também agradecer muito as perguntas, porque cria aqui um certo dinamismo. Isto mostra também que há necessidade e há vontade de obter esses esclarecimentos. Aproveitar e deixar para dizer que, se precisarem de mais informações, eu estou fisicamente no Consulado de Portugal em Paris, digamos que em permanência. A informação sobre as minhas funções, aquilo em que eu posso ajudar as pessoas, consta do site do consulado. Portanto, basta entrarem no Assuntos Consulares, que é tratar de segurança social. E tem lá informação também sobre como contactar. Portanto, se houver essa necessidade, estando na zona de Paris, estando em qualquer região de França, em alguns casos também pessoas de Portugal me contactam para tratar assuntos aqui em França.
Da minha parte, também desejar a todos uma boa Páscoa. E agradecer uma vez mais também este apoio e esta parceria que temos com a Rádio Alfa, e pronto, e marcarmos presença para o próximo mês com outro tema, e que espero que também suscite interesse e participação também dos nossos ouvintes. Muito obrigado e boa Páscoa a todos.